Excelentíssimo senhor senador Cidinho Campos, presidente dessa sessão, senadoras e senadores, o nosso boa tarde. Eu, como ex-reitor de uma universidade durante 15 anos e como diretor e reitor, né? E como diretor de escolas de ensino fundamental e médio, senti a obrigação de fazer um pronunciamento sobre o Plano Nacional de Educação, que foi homologado no ano 2014, tendo dia 25 de junho completado o seu segundo aniversário. Esses dois anos da publicação da Lei 13.005, o famoso PNE, já conhecido pelos nossos nobres colegas, ele não é simplesmente um documento protocolar. Na verdade, essa norma é resultado de debates intensos entre grêmios estudantis, entre centros universitários, entre acadêmicos, professores, coordenadores, reitores e toda a comunidade científica, comunidade acadêmica e pelos congressistas. Eu acho que foi extremamente exaustivo a discussão do plano para ele tornar o mais real possível. Não era por menos, então, o flagrante e honroso tarefa de fazer um retrato da educação brasileira. A ideia básica do PNE era fazer um retrato atual da educação brasileira em 2014 e, ao mesmo tempo, fazer um prognóstico do que seria nos 10 próximos anos. Ao mesmo tempo, essas duas características eram fundamentais. Além disso, analisar a educação sob o ponto de vista curto, médio e longo prazo. Objetivos factíveis. No entretanto, o resultado desse PNE, senhor presidente, elencou 21 providências que seriam tomadas e que deveriam ser alcançadas. Dois anos depois, contudo, nós estamos observando que, apesar de todo esse esforço, na coordenação de ideias e interesses, na negociação entre prioridades e recursos, ficou longe de encontrar a correspondência em iniciativas do governo. A administração pública não teve o interesse ou competência para tirar o PNE do papel. E esse importante instrumento de gestão corre o risco de sair de vigência sem que o país alcance as metas de 2024. Caros senadores, meu caro Dario, é preciso aqui tornar evidente as tão discutidas metas do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Não são apenas dispositivos legais, como eu falei, são itens efetivos que devem ser alcançados para o bem da sociedade brasileira. Representa um ganho direto para toda a população. Vejamos alguns exemplos. A meta 1 prevê a universalização até este ano da educação infantil. Significa 100% das crianças de 4 e 5 anos, né, nas escolas. Além do aumento da oferta de vagas em creches, deveria até 2024 alcançar 100%. Hoje teria que ter 50% dos meninos de até 3 anos de idade. Pois bem, não se tem mais dúvida quanto aos benefícios da educação infantil, tanto para os estudantes, quanto para as famílias e para toda a sociedade. O ensino desde cedo assegura a melhoria do aprendizado por toda a vida e estimula a socialização da criança, não só para ela mesma, como para as famílias, e a garantia que essas crianças serão bem orientadas enquanto os pais estiverem trabalhando. Cidadãos com educação mais consistentes e adultos mal orientados para o trabalho ganham, portanto, toda a sociedade com isso. Há 20 anos atrás se dizia que a educação infantil era luxo. E chegou-se à conclusão que não, é uma condição sine qua non para o desenvolvimento integral da criança. A meta 12, por sua vez, estabelece a elevação da taxa líquida de matrícula na educação superior para 33% de todos que têm idade de 18 a 24 anos. Hoje, nós temos apenas 17% nas escolas com essa faixa etária. Proporção muito, que temos hoje é uma proporção muito inferior à meta. Nós temos apenas 4 milhões e 200 mil matrículas nesse grupo. E esse grupo constitui, sabe de quantos? De 24 milhões. Quer dizer, 24 milhões é o número e nós temos apenas 4 milhões nas escolas. O que pretendo tornar claro, portanto, é que cada número previsto numa lei não é meramente uma cifra. Cada número, cada meta, cada estatística representa a vida de milhões de brasileiros e brasileiras que precisam da educação para ter alguma chance de competir no mercado de trabalho. Representa a esperança de melhoria na qualidade de vida das próximas gerações, já que pais educados e bem posicionados têm maiores condições de oferecer aos seus filhos qualidade de vida melhor. Representa a possibilidade da formação na busca da cidadania plena. Representa a perspectiva de desenvolvimento do país, porque a educação, indiscutivelmente, senhor presidente, é fator de desenvolvimento econômico. Melhora a qualidade da mão de obra, melhora a qualidade da produtividade, a nossa é uma das mais baixas do mundo. Então, é só através da educação que se consegue esses resultados. Não se podemos prescindir da mão de obra qualificada e a competitividade, não só no mercado interno como externo. Apesar disso, senhoras e senhores senadores, assistimos hoje um verdadeiro desrespeito. Como eu falei, das 21 metas, apenas uma foi atingida. Qual foi atingida? A que faz o levantamento que todos pela educação e pela campanha nacional pelo direito à educação. Hoje nós temos 2 milhões e 800 mil crianças na idade de 4 a 17 anos fora da escola. É um número realmente assombroso. O custo aluno qualidade, um instrumento de extrema relevância para a gestão do setor, não foi implantado. Esse indicador permitiria o cálculo preciso do financiamento necessário para todas as etapas da educação básica, incluindo remuneração dos docentes, aquisição e manutenção de materiais, alimentação, transporte, construção, infraestrutura necessária para o setor e o que mais for necessário. Os governos federais, estaduais e municipais não vêm cumprindo e nem regulamentaram o Sistema Nacional de Educação, que deveria garantir a articulação entre todas as esferas do ensino, e assim permitir a efetivação e diretrizes do PNE. Como é possível observar, caso não haja uma mudança brusca na forma de administrar, nós teremos um problema, um caos verdadeiro. Todos os prognósticos serão frustrados. Se não conseguirmos alcançar sequer os objetivos de curto prazo, o que dizer os de médio e longo prazo? O que dizer esses objetivos daqui de uma década? Enquanto isso não ocorre, o Brasil continua a amargar posições vergonhosas em comparações internacionais. Os níveis oferecidos pelos jovens, em ranking elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre 76 países, nós somos o número 60, 60º. A lista levou em consideração dados do PISA, que é, na verdade, um instituto internacional, uma avaliação comparada de estudantes na faixa de 15 anos de idade. No último exame, nós alunos totalizaram 391 pontos, sendo que a média da OCDE é 494 pontos. O teste estabelece 6 níveis, com grau que vai de 1 a 6. Mais de 67% dos estudantes nossos do Brasil está com nota em matemática abaixo de 2. Somente 0,8% deles atingiram níveis 5 ou 6. Em Xangai, na China, primeiro lugar no ranking, esse índice é 55,4%, enquanto o nosso é 0,8%. Como esperar que os nossos meninos e meninas formem profissionais completos com o baixo nível de educação que é oferecido? Para que a qualidade da oferta aumente substancialmente, para que possamos ao menos nos igualar às nações de mesmo nível de desenvolvimento econômico, necessário ter uma verdadeira guinada. Os gestores públicos devem estar mais atentos às modernas técnicas de elaboração e monitoramento das políticas e devem buscar a colaboração de agentes privados na busca por experiências e práticas inovadoras. A sociedade também deve ser chamada a colaborar expondo carências do sistema educacional e auxiliando gestores públicos e privados sempre que possível. O sucesso de todas essas medidas, porém, depende da viabilização de recursos públicos e privados. Quer dizer, é importante que haja mudanças do nosso modelo educacional. O erro talvez não seja de recurso, mas trabalhar com a mesmice. Nós temos que introduzir inovações tecnológicas. Tudo aquilo que o aluno tem em casa, essas mídias sociais que ele utiliza, deve ser utilizado como meio de uma forma de metodologia melhorar a qualidade da educação dele. O investimento público na área, incluindo todas as esferas de governo, somam hoje 6,1% do PIB. Então, nós temos hoje 6,1% do PIB, que não é baixo. Por que não é baixo? Porque na OCDE, por exemplo, na OCDE, que é a Organização dos Estados Americanos, o número é 5,6. Mas acontece que, se nós analisarmos isso per capita, ele fica extremamente baixo, porque a população do país é muito grande. Significa que nós estamos investindo apenas um terço do que investem esses países em educação. Investimento direto em todos os níveis de educação é um pressuposto para que o país galgue a posição que merece na economia nacional e internacional. Eu estou seguro que os senhores e senhoras concordam. Educação, ciência e tecnologia, desde que trabalhando integralmente, são chaves para o crescimento de uma nação. A despeito desse fato, porém, também assistimos hoje um verdadeiro desmonte no setor de pesquisa e desenvolvimento. Em 2014 e 2015, o orçamento destinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Daniel, senador Delcy, foi reduzido em 25%. No ano seguinte, a queda foi de 37%. No Brasil, cerca de 1,5% do PIB apenas é aplicado no setor, já incluindo investimento privado. Na União Europeia, serão 3% em 2020. Na China, serão 2,5% em 5 anos. Na Coreia, já aplicam 4%. O presidente da Academia Brasileira de Ciências alerta que o Brasil costuma seguir na contramão da história ao diminuir o investimento em pesquisa. Principalmente em época de crise. Quando há um problema do governo, qual que é o primeiro corte, primeiro contingenciamento que existe? É cultura e é ciência e tecnologia. São nesse momento que precisamos, de fato, dar as mãos, rever as prioridades e garantir a destinação das verbas em ciência e tecnologia, sinalizando assim com clareza todos os nossos objetivos. E lembrar sempre que a educação é um fator importante para desenvolvimento e para o país, e para o exercício pleno da cidadania. Era só isso, presidente. Muito obrigado.